Prezado presidente, eu acho que eu devo, nesse momento, pronunciar uma palavra sobre o Supremo Tribunal Federal, na hora que seu ilustre presidente comunica seu afastamento no próximo mês. Desde a minha chegada nessa casa, completo saindo agora em janeiro 32 anos, eu sempre dediquei atenção especial à justiça brasileira. Advogado, militante no Tribunal de Júri, professor universitário, sempre tive uma preocupação, uma ligação, eu diria até uma imagem muito afetiva da justiça brasileira e dos tribunais do Brasil. Há hoje uma grande interrogação com relação a tudo. Se eu disser que há uma preocupação com relação ao judiciário, há uma pergunta que fica no ar: se a fórmula deixar o presidente da República com a ampla liberdade de escolher quem quiser, é claro que passa pelo Senado, mas a escolha é liberal, o presidente escolhe quem bem entende. Ao contrário de outros tribunais, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, é uma lista tríplice, e dessa lista tríplice o presidente escolhe o que ele quer. Mas no Supremo não, no Supremo é a liberdade. Havia um grande debate sobre o nosso Supremo. Eu, por exemplo, tinha algumas restrições. Não falo na época da ditadura, porque ali, e aliás, diga-se passagem, na época da ditadura, o Supremo teve figuras notáveis de juristas que foram escolhidos pelos marechais ditadores presidentes e que tiveram um comportamento realmente importante. Mas eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo que o Supremo Tribunal esteve mais presente na vida pública brasileira, esteve mais exposto e foi mais debatido, discutido e analisado. Primeiro foi o ministro Aires Brito, um jurista, um poeta, um homem profundamente espiritualizado e que teve uma atuação realmente altamente respeitável. Eu tenho por ele uma afeição especial, porque me identifico com as suas ideias e seus pensamentos, praticamente todos os seus pronunciamentos como presidente supremo. Depois vem Joaquim Barbosa. A imprensa publicou a forma como Joaquim Barbosa terminou sendo escolhido para ministro do Supremo. Numa viagem de avião, ele teria sentado ocasionalmente do lado de Frei Betinho. Frei Beto, que nessa oportunidade dava assessoria especial ao presidente da República e fazia parte do quadro, daquele esquema de pessoas que estavam ali no dia a dia do presidente da República. Os dois conversando, conversa vai, conversa vem. E Frei Beto terminou conhecendo detalhes da vida de Joaquim Barbosa. No início da sua carreira, falava diversas línguas, formado em cursos como a Sorbonne. Ele ficou impressionado ao tomar conhecimento da figura de Joaquim Barbosa. Nada mais, ficou por aí. Tempos depois, o presidente Lula comunicou à sua assessoria que achava que estava com vontade, que já era hora de um cidadão de cor negra chegar no Supremo. Feliz ideia do presidente Lula, porque realmente ficou provado com o Joaquim que ninguém, por mais branco que seja, tem mais cultura e mais capacidade do que ele. E aí o Betinho se lembrou daquele cidadão e disse ao Lula: eu conheço uma pessoa, conheço de conversar, que eu achei notável. É o cidadão. E o Lula fez as investigações, mandou ver quem era, etc. e tal. E todo o palácio ficou impressionado com a folha do presidente Joaquim, com as 4, 5 línguas que ele falava, com os cursos que ele tinha na Sorbonne e em outros lugares nos Estados Unidos, com a profunda capacidade, cultura, inteligência e a vida digna e reta de alguém que, nascendo humilde, muito humilde, começou servindo no Palácio do Supremo, fazendo serviços de limpeza. Foi subindo, foi crescendo. E o Lula, vendo a folha que lhe era apresentada, achou que nada melhor do que aquilo não podia encontrar. Chamou e nomeou. Joaquim Barbosa assumiu. É uma personalidade interessante a de Joaquim Barbosa. Fala bem. O estilo de falar é um estilo impositivo, ele diz com firmeza, com convicção. E ele teve coragem de debater, de discutir e de analisar. Esse período dele na presidência do Supremo foi o período mais importante, mais difícil e mais respeitável na história do Supremo Tribunal Federal, desde a sua existência. Eu me lembro, no governo de Fernando Henrique, onde nós fizemos CPIs sérias, importantes, responsáveis nesse Congresso. A CPI do impeachment, a CPI dos anões do orçamento. E chegou à conclusão, a CPI do sistema financeiro, chegaram a conclusões difíceis, duras, denunciando nomes, e foi para o Supremo. Aliás, mentira, foi para o Procurador-Geral da República. E o senhor Brindeiro, procurador nos 8 anos do presidente Fernando Henrique, conhecido geralmente como doutor arquivador, porque não apresentou uma denúncia. Não apresentou uma denúncia, daquelas, inclusive, que eram claras, claríssimas, apresentadas, levadas pelo Supremo. O que é mais doloroso, não apresentou denúncia, não pediu arquivamento, não pediu para baixar em diligências para complementar o assunto, ficou na sua gaveta. 8 anos. Justiça seja feita. Se há um setor que agiu no governo Lula com alta competência, foram os procuradores-gerais da República. Começou com esse homem notável, que é um santo, e um jurista, o doutor Fonteles. É um franciscano notável, que tem o respeito e a credibilidade de todo o Brasil. Ele foi e teve um grande desempenho. Seu sucessor não só foi ótimo, como foi quem apresentou a denúncia do Mensalão. Teve a coragem, na coragem toda, de apresentar a denúncia. E aí, o Supremo Tribunal teve a ação mais importante, mais séria, mais difícil, mais complicada desde a sua criação. E com essa decisão, que é importante, veja como o Brasil tem certas peculiaridades, que é de grande país, de país altamente civilizado. A TV Senado, a TV Câmara e a TV da Justiça. Não há lugar no mundo onde as decisões, sejam quais forem, do Supremo, são transmitidas ao vivo. Então, um projeto da complexidade, da dificuldade, que envolve a honra, a dignidade de pessoas, transmitido ao vivo por todo o Brasil. E o Supremo teve uma atuação respeitável. Eu acho que as pessoas não se dão conta do que tem de mais importante nas decisões do Supremo. Para mim, que a gente duvida e a gente discute a fórmula de indicar os membros do Supremo, que é prioridade do presidente que indica quem quer, e muita gente discute alternância nesse sentido. O Lula e a sua sucessora designou 9 dos ministros do Supremo que julgaram o Mensalão. E eles foram condenados. No início, a imprensa, a sociedade toda dizia que não tinha nenhuma chance. Mas como é que os ministros indicados pelo Lula, indicados pela Dilma, num processo que, embora seja jurídico, embora tenha aspectos profundamente sérios, estava tendo uma conotação política no seu julgamento. Estava-se na base de decisão, inclusive, do complexo eleitoral, como sairia, seria condenado o PT ou não seria condenado o PT, quais seriam as consequências. E o Supremo condenou. Eu dou nota 10 para o Supremo, não estou entrando porque, pelo fato de, estou dizendo apenas, pelo fato de ter a capacidade de condenar algo que todo mundo achava que tinha que cumprir a vontade do presidente. E dou nota 10 aos presidentes da República, que indicou gente com a capacidade e a dignidade de fazer o votarem com sua consciência e não por interesse ou por medo. Essa foi a grande decisão. O que tem de mais importante nisto foi o momento supremo do Supremo Tribunal Federal de toda a sua existência até hoje. Primeiro foi Aires Brito. Grande jurista, humanista sobre todos os aspectos, de profundidade intensa, e depois Joaquim Barbosa. Não há dúvida nenhuma que Joaquim Barbosa é uma personalidade que daria para fazer uma análise profunda. Seu estilo, sério, firme, compenetrado. A firmeza com que ele defende as suas ideias e discute. E a coragem de adotar suas posições. Foi uma fase realmente, até então, não conhecida no Supremo. E ficou provado a dignidade, a seriedade, a honorabilidade, a firmeza de posições, a capacidade jurídica, a coragem de decidir. E ele foi quem conduziu o Supremo nessa hora de agitação, onde eram imprevisíveis as consequências, onde lideranças favoráveis ao governo davam manifestações radicais, iam para frente do Palácio da Justiça e o Supremo agiu, decidiu e tomou posição. É interessante com quem a gente conversa. Em qualquer roda que nesses últimos meses eu esteja, jantando, almoçando, aniversário, festa, reunião política, seja o que for, é inevitável que o assunto caia em Joaquim Barbosa. E a análise final é exatamente esta. É um homem notável, firme, inflexível. Diz o que sente e o que pensa. Às vezes até com exagero de firmeza, às vezes até sem o tato de tentar de forma mais cativante que as suas ideias fossem aceitas. Nunca se preocupou em adocicar as suas decisões para tentá-las com mais facilidade serem aceitas. Pelo contrário, era duro, inflexível, rígido.